Fala pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast, pessoal do Control Alt Law, grupo de estudos de direito digital. Nosso objetivo aqui é criar um bate-papo e um desenvolvimento de conteúdos na área de direito digital de forma simples, acessível e que possa aí atingir não só o nosso público acadêmico, mas também todo e qualquer interessado por essa matéria. Eu sou o professor Rafael Chaia.
Eu sou o Luiz Bino.
Eu sou a Luísa Fatim.
E eu sou o Anthony Gama.
No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a evolução da internet como meio de comunicação. A gente vai ver como que ela deixou de ser simplesmente um meio de consumo de conteúdo e passou a ser esse elemento aí indissociável no nosso dia a dia. A gente vai ver desde a evolução da internet 1.0, que era para consumo de conteúdo, com sites mais estáticos, mais parados e com pouca ou nenhuma interação, até a internet 2.0, caracterizada aí por uma participação e produção de conteúdo muito maior, o surgimento das redes sociais, o advento da internet móvel, a ascensão, né, da internet móvel, a chegada da banda larga, até a gente chegar na internet 3.0, internet semântica, fortemente marcada pelo uso aí de algoritmos e de linguagens de inteligência artificial. Vamos ver também como tudo isso tornou mais complexas as relações humanas, né? E isso se refletiu aí em ações que o judiciário precisou tomar nos últimos anos. Como que essas relações acabaram impactando aí na forma como o poder judiciário teve de decidir e construir o direito para acompanhar a evolução da tecnologia. Mas cola aí na gente, vai ser um papo bem legal. E a gente vai trazer essas informações todas para vocês, facinho, facinho de entender, para que vocês possam depois aí deixar seus comentários, deixar suas perguntas e indicar para os amigos. Se você já gostou, já assina o nosso podcast para que você possa acompanhar todo novo episódio às quartas-feiras, quinzenalmente, tá, gente? Grande abraço, vamos lá! Então, a internet ela é hoje algo que está presente nas nossas vidas de forma completamente indissociável, né? A gente dorme vendo notificação, acorda com notificação, e hoje para algumas pessoas é até inimaginável pensar que ela só podia ser acessada por computadores. Só que a internet ela surgiu muito antes, né, dessa interface a ponte-clique que a gente conhece, criada por Tim Berners-Lee em 1990. A internet, na verdade, é um projeto datado de 1969, criado pela Advanced Research Projects Agency Network, que em português significa Rede da Agência de Pesquisas em Projetos Avançados. Um projeto conjunto, né, entre as Forças Armadas Americanas e o MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Com o tempo, ela deixou de ser um instrumento da Guerra Fria, né, e passou a ser utilizada para fins educacionais, até que se tornou aí esse instrumento para troca de informações que invadiu os lares na década de 90. Pessoal, qual é a primeira lembrança que vocês têm assim de acesso à internet de vocês? Quando que vocês tiveram contato com a internet pela primeira vez e o que vocês pensaram sobre isso?
Cara, meu primeiro contato com a internet, eu lembro que eu tinha uns 10 anos, cara, e era uma coisa muito louca, porque na época era tudo discado, né? Então a gente tinha que usar a internet de madrugada, por causa do pulso, né? Senão ficava cara pra caramba a conta. E eu lembro que tinha aqueles provedores do IG, que vinha o CDzinho, você colocava no computador assim e acessava, e aquele barulho totalmente esquisito, você podia até personalizar. Então eu lembro que meu primeiro contato com a internet foi aí, quando eu precisei fazer pesquisa de escola mesmo, fazer trabalho escolar. E aí foi meu primeiro contato com a internet em si. Até então eu só tinha visto na TV e falando bastante. Então meu primeiro contato com a internet foi assim, foi discadona, aquele CDzão do IG, com o cachorrinho lá, e aquela barulheira.
O meu era a mesma coisa, Bido. Lá em casa tinha esse receio de apanhar se acordasse alguém. E era uma competição, porque tinha irmão mais velho para querer usar a internet também. E outra, você não podia usar a internet e telefone ao mesmo tempo, você tinha que escolher. Se você estava usando a rede para usar a internet, não tocava o telefone, né? E eu tenho memórias vívidas do chat do MIRC32. Esse era antigo.
É, só para o pessoal entender o conceito. Porque assim, o Bino e a Luísa estão falando assim, o medo do pessoal acordar, etc e tal, é porque para você conectar na internet, você ligava uma máquina de garapa que fazia um barulho terrível. Enorme. Era algo mais ou menos assim, ó.
Isso.
Exatamente, cara.
Nossa, tô melancólica aqui.
E pronto, você tava conectado.
E é. Sem contar que você tinha que tentar umas duas, três vezes, né?
Não, então assim, você tinha que fazer isso orando.
Uhum.
Era do início ao fim, para que, pelo amor de Deus, ninguém acordasse. E não tinha como você... Isso não saía da caixa de som. Isso saía da placa de modem.
Uhum.
Você tinha que ter uma placa de modem instalada no seu computador para navegar incríveis 54 kbps.
Para nós ali, que era o primeiro contato, era algo extraordinário, algo novo. Estamos acessando a rede, estamos fazendo download, temos música no computador. Isso aí, antigamente, tinha que ouvir música com CD, e às vezes até mais atrás com fitas. Os mais antigos aí vão lembrar do Walkman. Então, essa era a realidade do pessoal ali dos anos 90. E a título de curiosidade, o que hoje a gente faz o download em um minuto, podia levar anos naquela época.
Ah, era super normal a gente ter que instalar no computador os gerenciadores de download para baixar uma música.
Sim.
Dividia o gerenciador de download, para quem não sabe, era um aplicativo que você colocava no seu computador que pegava um arquivo, por exemplo, uma música de MP3 de 3, 4 mega, particionava esse arquivo em 4, 5 partes diferentes, porque se caísse a conexão, você conseguia voltar a baixar de onde você parou. Então, por exemplo, ao invés de baixar um arquivo de 3 mega, você baixava 10 arquivos de 300 kbytes. Então, você conseguia baixar com segurança. Se caísse, você perdia só uma parte do arquivo, entendeu? E aí você podia continuar baixando de onde você parou. E levava 40 minutos, 50 minutos para baixar uma música.
E o vírus que vinha?
E o Napster? Quem lembra do Napster?
O Napster, que por sinal foi aí uma das primeiras ações judiciais da história da internet moderna, né? O caso do Metallica contra o Napster.
Uhum.
A banda Metallica chegou a mover uma ação judicial, usando como base o argumento de direitos autorais da internet, como o MP3 violava esses direitos autorais. Só que aí já era também, né, pessoal? O MP3 ele veio para reinventar toda a indústria fonográfica do mundo. Esse foi um movimento que não teve volta mais. Para o pessoal entender melhor essa evolução, porque, como a gente falou, né, antes da internet do aponte e clique, a gente usava muito o Bulletin Board Service, que era a BBS, ou Bulletin Board System, segundo alguns outros autores. E isso derivou direto da ARPANET, mas explica melhor, o que era esse lance da ARPANET? Como é que ele funcionava?
A internet que nós temos hoje, se você colocar numa visão da ARPANET, é muito, muito diferente, não tem nada a ver. Porque o que foi criado como internet nos anos 60 é o seguinte: passar mensagem sem interceptação. Porque qual era o cenário? Era um cenário de guerra, de conflito. E eles precisavam de alguma outra forma de internet. Então, existe essa ruptura em internet militar e internet comercial. E a ideia da ARPANET, por isso que ela chegou muito fraca até, e a ideia da ARPANET foi a seguinte: passar mensagem de forma segura. E sendo um projeto militar com uma instituição de ensino, até mesmo no Brasil, quando ela chegou no Brasil, a internet ela chegou pelas universidades, porque não existia tanto como hoje essa visão de mercado da internet. Na época era mais transmissão segura de informações.
E a ARPANET, ela só entrou, assim, das instituições acadêmicas mesmo, já nos anos 80, né? Não sei se vocês têm mais recordação em relação a isso. E para chegar aqui no Brasil ainda demorou muito tempo, né?
Sim, é porque é um período muito longo e hoje em dia as coisas acontecem tão rápido que a gente acha que tudo isso que estamos contando é coisa de alguns meses, no máximo um ano. Estamos contando uma história aqui de 1961, que é onde foi o início do, os cálculos matemáticos, que começou a sair do papel o projeto em 1969, e isso foi se desenvolvendo nos anos 70, nos anos 80, e nos anos 90 que tomou uma outra direção.
É, nos anos 80 ele estava já bem espalhado na rede educacional, inclusive se vocês, ele, assim, era muito utilizado, né, nas escolas americanas especialmente, para poder fazer o controle de matrículas, notas, presença, poder fazer o trânsito de informações entre instituições. Quem viu aquele filme lá, por exemplo, Ferris Bueller Day Off, Curtindo a Vida Doidado, lembra que uma das cenas é o Ferris Bueller, o personagem, o protagonista do Matthew Broderick, acessando pelo computador dele o sistema da escola para poder modificar as faltas dele. Uhum. E era um sistema ali daqueles de computador tipo terminal, tela preta, letra verde, sabe? Então, assim, um sistema bem rudimentar mesmo.
E essa questão da rede das universidades estarem se comunicando deu essa melhorada nos anos 80, porque foi quando foi instituído os protocolos de rede, de fato. Uma rota onde a informação gruda, vamos assim dizer, e vai até o seu destinatário.
Então, acho bacana lembrar também, Anthony, que o propósito primordial foi para razões militares, mas depois expandiu para a comunicação entre os cientistas, né? Então, e a gente tem que prestar uma homenagem aqui para o Paul Barron, que propôs aquele sistema, aquele network communication, que não tinha nenhuma central de comando. Então, assim, se um ponto fosse destruído, um ponto de informação, todos os outros pontos sobreviveriam e tanto os militares quanto os cientistas poderiam continuar se comunicando uns com os outros. E vocês falando aí de marcos temporais, cara, a gente está falando aqui de informação. Pensa de quando a gente teve a escrita, o início da escrita lá da comunicação não verbal, para quando inventaram a prensa, isso foram, sei lá, milhares de anos, quem sabe aí, uns 10 mil anos, só que de quando inventaram a prensa para a nossa troca de e-mails, foram só 500 anos. Então, a coisa está andando muito rápido, né? Eu tô preparada já para aprender a conversar por telepatia, não sei vocês.
Nossa, isso aí me lembrou um livro do Marshall McLuhan, né? Galáxia de Gutenberg. Que ele fala exatamente sobre essa questão dos efeitos da mídia de massa, especialmente a imprensa, né? E mais tarde a gente pode fazer até um paralelo com a própria comunicação eletrônica. Para quem não conhece esse livro, é bem legal, tá? Mas vamos é pura verdade. O ser humano, se a gente for fazer uma análise, ele é um animal sociável. A gente vive da comunicação. E a internet elevou esse grau de comunicação num patamar assim inigualável. Uhum. E isso acabou afetando também a própria forma como a gente passou a se relacionar, o que representou aí um certo desafio para o direito. Mas a gente vai falar isso numa oportunidade mais adequada. O mais legal é que a internet ela acabou ganhando a mídia, né? E ela se tornou popular. Você pega, ainda na década de 90, quando a internet comercial estava começando a chegar no Brasil, a gente viu a internet sendo tema central de novela, a gente viu o e-mail sendo tema de filme, né? Aquele You've Got Mail com o Tom Hanks e a Meg Ryan, né? O argumento, o pretexto do filme era aquelas trocas de mensagem usando América Online. Então, as pessoas queriam entender o que era a internet, né? E no Brasil, a gente começou a tratar a internet como um simples meio de comunicação. Tanto que havia muito pouca pretensão, assim, por parte do legislador em, de fato, buscar uma regulação. E isso começou a se refletir no que a gente começou a chamar de sociedade digital. Como o Anthony tinha dito, né? A gente começou ouvindo música, a Luísa mencionou aí a questão dos bate-papos, né?
Eu me lembro muito bem assim, de pesquisas, cara. A gente tinha muita, muita demanda nesse sentido. Principalmente para a área acadêmica, eu acho que ele foi assim, um dos inícios, até na minha percepção. E sem contar também que a gente via muito essas questões aí de filmes, né? Então a gente tinha uma referência como algo que, além das pesquisas ali que a gente tinha, que faria para a faculdade, para a escola, né? Na faculdade nem nem estava pensando em faculdade, era escola ainda, tinha ainda aquele âmbito um pouco perigoso, né? Porque quando começou o entretenimento, a falar de internet, ele vinha de um jeito um pouco mais perigoso. A gente tinha uma visão de internet, assim, com esse perigo, né? O seu e-mail pode ser utilizado para um fim diferente. Pô, até mesmo Matrix, né, cara? Que traz para a gente um mundo que vem dentro de... Sei lá, que ele vem dentro da internet, assim. E hoje a gente vem numa evolução muito rápida nisso. Vê? Agora a gente entrando num metaverso pelo próprio Facebook, né? Então, olha o tanto que a gente conseguiu evoluir. Você pega dos anos 90 até 2021, cara, são 30 anos, mas a evolução parece que foi bem mais. Coisa que a gente via em filmes como Star Wars ou Jornada nas Estrelas. Se você pega Jornada nas Estrelas, a minha primeira visão que eu tive de um pendrive na vida foi em Jornada nas Estrelas. Eu nem sabia que isso poderia chegar a existir um dia, né? TV de tela plana. Então, assim, o próprio entretenimento ele foi colocando coisas pra gente que a gente não imaginava que iria acontecer tão rápido. E hoje a gente tem tudo muito mais rápido.
Bino, só uma coisa. Se você confundir o Jornada das Estrelas com Star Wars, velho, eu tô chutando aqui até agora.
Vai apanhar.
Não, não,
cara, nossa, não faça isso. É legal essa questão que você mencionou do metaverso, porque a gente também já tá preparando um episódio especial sobre isso. Essa é uma questão aí que, pro direito especialmente, vai trazer muitos, muitos, muitos desafios e é um tema que se comunica aí com outras questões atuais, como os próprios tokens não fungíveis, né? Então a gente vai ter a oportunidade de fazer um debate sobre metaverso bem interessante nos próximos episódios. A primeira fase da internet realmente foi bem diferente do que o pessoal está acostumado hoje. Quem usa internet hoje lida aí com a internet dos algoritmos, né? Dos conteúdos personalizados, das pesquisas inteligentes. A internet, no início, ela era para consumo de conteúdo mesmo. Você tinha que buscar o que você queria e o resultado era padrão para todo mundo. Porque não tinha um Google na época.
Eu usava o Yahoo.
Mas antes, eu acho que tinha o AOL, sei lá.
Caramba, nenhum de vocês usou o KD?
KD, eu usei o KD.
KD, verdade, KD. Também.
O Alta Vista?
Alta Vista eu não gostava.
Alta Vista não. Alta Vista eu não lembro, não.
Agora
o KD. Achei também.
Achei.
O Achei era o concorrente do KD.
Pegando o gancho que o Rafa falou, que a internet era muito diferente do que é hoje, né? Era uma comunidade que não tinha limites nem fronteiras, só que todo mundo acabava trocando ideias e informações despretensiosamente, né? Cada um colocava ali seu nome, sua história, poderia até se utilizar de uma máscara e não ser aquela pessoa, né? Só que essa cultura de anonimato não era subterfúgio para o que é hoje em dia, né? De promover uma cultura de ódio na internet. Na verdade, era utilizada para produzir muito mais que falsidade, era para produzir criatividade e cooperação. Então, hoje em dia é extremamente diferente, né? Parece que teve um esforço sistemático para que as pessoas pudessem monetizar isso aí. Parece não, tudo indica que realmente houve. Então, se as pessoas queriam estar na internet para conversar com seus amigos, com, enfim, namorado, parentes que moravam fora, colegas de escola que eles nunca mais haviam visto, de repente, as empresas quiseram se enfiar no meio para descobrir como que elas poderiam lucrar através desses intercâmbios sociais e fazer o lucro, né? E aí, tecnicamente, seria o começo do capitalismo de vigilância e o fim da internet como era antigamente, aquela coisa boazinha, né?
Então... Até para você abrir um site, né? Para você montar um site na época, era bem difícil.
Era outro trampo, né?
Você tinha que usar um programa tipo Netscape Composer, ou você tinha que usar um Microsoft Front Page, você montava a tua página toda offline, você tinha que ter base de HTML. E aí, quando você montava toda a sua página offline, você tinha que pegar um serviço de de hospedagem, tipo um GeoCities da vida, ou Angel Fire. Você tinha que baixar um programa de FTP, que era um programa para protocolos de transferência de arquivos, né? Um File Transfer Protocol. Aí você tinha que pegar, colocar as configurações da página que você se cadastrou. Você tinha que subir tudo rezando para não cair, porque a internet era uma belíssima porcaria, né? A gente só foi começar a ver mais produção de conteúdo a partir do advento da banda larga no início dos anos 2000, com a chegada da internet ADSL e com depois a chegada aí das páginas como os blogs, os fotologs. Mas a gente já vai começar esse debate no próximo bloco.
Como chama o negócio autoral lá? Propriedade intelectual, distribuição de bens culturais, etc. Ah, e só para situar, o Lawrence Lessig é um escritor americano, professor de direito em Harvard, e foi um dos caras que fundou a tal da Creative Commons, que é aquela licença que até hoje é muito utilizada na internet quando a gente produz algum conteúdo que a priori poderia ser dotado de proteção por direito autoral e etc., a gente coloca uma licença Creative Commons que a gente quer que, de fato, aquele conteúdo produzido seja difundido e as pessoas possam se utilizar dele como arcabouço para novas teorias, para novos estudos e dessa maneira que a sociedade possa evoluir cada vez mais com base em conhecimentos predecessores. Ou seja, eu não vou pegar aquele conteúdo produzido e meter uma proteção lá para ninguém poder usar, né? Ele quer que seja tudo livre, e é muito interessante.
Bem, foi na virada do século, mais ou menos, ali nos anos 2000, né, que a gente começou a ver a chegada da internet banda larga, que não era tão larga assim. A gente começou com as linhas digitais assimétricas, né, as conexões ADSL, que pegavam conexões aí de 100, 200, 300 kbps por segundo, que já era bem mais do que a gente tinha na internet discada à disposição na época. E foi nessa época também que o pessoal começou a ficar mais tempo conectado e passou realmente a ter uma participação mais efetiva no que a gente chama de produção de conteúdo, já que começou a ficar mais fácil ter uma página. Você não tinha mais que passar por todo aquele transtorno, né, de criar um site na unha. Foi nessa época que começaram a se popularizar, por exemplo, as plataformas de blog, como o Weblogger, o Blig, sites para construção aí da sua página pessoal, como o Kitnet, que era bem famoso nessa época, e um tempo depois também o surgimento aí de sites para publicação de fotos, como o Fotolog.
Eu consumia o Flogão, não usava, não tinha uma conta lá, mas eu consumia, seguia as pessoas no Flogão, e usei o Orkut também.
Por que vocês acham que o Orkut pegou? Porque, assim, antes do Orkut, a gente teve o Classmates, que não chegou a vir para o Brasil, mas a gente chegou a ter usuários do MySpace aqui no território nacional. E não colou. O pessoal não via muito sentido em uma rede social. Mas o Orkut colou. Por que vocês acham que ele colou?
Com certeza por conta dos depoimentos. Sim. Brincadeira. Mas eu acredito que seja por essa função do humano precisar se conectar, e o Orkut trazer isso de uma forma... Foi primeiro a misturar tudo ali, colocar tudo. Você podia postar suas fotos, comentar, reagir, mandar mensagem privada para a pessoa, criar a sua rede de contatos, ter quem você quer lá. Virou até uma forma de conhecer novas pessoas, socializar melhor com quem você já conhecia. Então, acredito que seja por essa forma de ligar as pessoas novas, que antes ainda tinha de forma separada, vamos assim dizer.
Eu acho legal você falar isso, essa ideia da conexão e tudo mais, porque em 2005, um cara chamado Tim O'Reilly, e ele tem um site dele, esse artigo está no ar até hoje para quem pesquisar, ele publicou um artigo chamado What is Web 2.0, o que seria a internet 2.0. E em 2005 ele falou que, de fato, a gente estaria vendo aí uma mudança de paradigma com a chegada da banda larga, e a gente teria acesso aí a uma internet mais participativa, mais interativa, né? Tanto que ele faz várias comparações aqui, vários paralelos. Ele fala que na internet 1.0 a gente tinha o mp3.com para baixar música. Na internet 2.0, não, seria o Napster, né? Que na web 1.0, o que contava eram as visualizações de página, enquanto na web 2.0, o que conta é o custo por clique. Então, assim, ele publicou esse artigo em 2005. Esse artigo está disponível até hoje na página dele, O'Reilly.com. E ele coloca lá o que é a internet 2.0. É um artigo de referência que, para a história da internet, eu acho interessantíssimo que as pessoas conheçam, que as pessoas leiam, tá? Esse artigo está disponível em várias línguas, tá? Dá para você também traduzir para o português usando aí o recurso do seu navegador. Mas é bem interessante.
É, mas eu acho que o que o Anthony falou não está errado, não. Eu acho que os depoimentos foram, sim, responsáveis por uma parcela do sucesso do Orkut, porque pega o lado egoico do ser humano e ele quer ser visto como aquilo que o depoimento diz, e ele poderia aceitar o depoimento ou não, ou seja, ele só aceitava o que realmente massageava o ego dele. E o lado das comunidades, né? As comunidades eram muito divertidas. Então, era uma geração de entretenimento desinteressada e que, pelo menos quando surgiu, era simplesmente para troca de risada, e, né?
É, eu acho também isso daí, a questão do... Porque você pega os blogs, eles tinham aquela questão muito mais pessoal, né? Então, eu coloco ali minha foto, eu coloco alguma coisa, como se fosse um diário, né? Quando você passa para o Orkut, você tem a interação. E é isso até você estava falando do Tim O'Reilly. A questão é essa, você ter essa contribuição, né, entre todos ali. Então, eu tenho aqui minha página no Orkut, meu perfil, e as outras pessoas acabam contribuindo também, dando depoimento, deixando mensagens, comentando ali nas fotos, né, e interagindo com as fotos. E também a irreverência, cara, porque... O brasileiro, ele gosta muito de ter comédia, de ter graça. Você pega você tem lá as comunidades, uma foto do Garfield falando assim, odeio segunda-feira. Todo mundo deve ter entrado nessa comunidade.
Eu entrei.
Então, assim, toda essa irreverência que tinha, eu acho que popularizou, de fato, o Orkut.
Eu vou pegar um gancho com esse comportamento egóico que a Lu falou. E eu acho que a grande razão do sucesso do Orkut no Brasil foi o fato de que você só podia entrar se você tivesse convite. Galera vendia convite pro Orkut a R$5 no arremate.com. Vocês lembram disso?
Não lembro.
Eu lembro.
Isso aí não é da minha época, assim, Gui. Eu não lembro dessa questão. Eu não tinha nem independência financeira, né? Eu tinha que brigar para comprar minhas coisinhas.
É, senhores, eu lembro. Essa é a vantagem de ser o mais velho desse grupo. Eu lembro disso, gente. O pessoal vendia em sites como arremate.com convite para o Orkut. Eu lembro que no início eles vendiam tipo a R$20, R$10. Aí quando o troço começou mais várzea, estavam vendendo a R$10, R$5. Mas eu acho que essa ideia do clube fechado, sabe? De você poder chegar para os amigos e falar: ah, eu entrei no Orkut, tenho 5 convites aqui para o Orkut. Quem quer o convite para entrar também? Essa ideia do clube fechado, acho que foi o que laçou a galera mesmo, sabe?
E vocês lembram? Lembra não, foi recente. Tentaram fazer isso novamente com uma rede social, mas só que dessa vez não pegou. Estamos em tempo
Clubhouse.
E muita gente vendendo convite para entrada também. Teve o hype ali no momento,
durou um mês,
pouco tempo, e o pessoal cansou.
Que a realidade é outra, né? O pessoal já saturou de rede social, esse é o problema.
Na verdade, eu não vejo nem como uma saturação, eu vejo mais como não foi direto na dor atual que nós temos hoje. Porque hoje é outro pensamento, hoje é o nosso imediatismo com contatos, informações, ver ali na hora... ter a interação de forma rápida e ágil é fundamental para uma rede social. E uma rede social de só conversa não pega hoje. Há 10 anos atrás seria um sucesso.
E o próprio Twitter parece que colocou uma função muito parecida com o Clubhouse nele, né? Porque lá você montava, no Clubhouse, você montava os grupos ali, tinha, conversava, né? Era mais speaker. E o Twitter tem agora, você tem grupos fechados ali dentro dos seus seguidores, você consegue ter essa mesma função do Clubhouse. Então o cara coloca convite, ele trava as pessoas de entrar, e tem outras redes sociais, já tem mais gente, vão lá e falam, não, quer saber, filhão? Eu faço isso aí também.
Assim, agora o grande obstáculo que eu noto, e vocês vão concordar comigo, é que mesmo com toda essa interação que a internet 2.0 trouxe, a gente ainda tinha uma limitação bem pesada, né? Que era a questão do equipamento. Para usar a internet, você tinha que sentar no computador, ligar o computador, abrir o seu navegador. Aliás, eu quero até comentar depois um pouquinho sobre a guerra dos navegadores, que foi uma das grandes tretas jurídicas dessa época. Mas você tinha que abrir o navegador, entrar no site, fazer o que você tinha que fazer, e aí você saía do site, saía do computador e ia viver a tua vida. A gente só foi ter realmente algo assim mais, vamos dizer, realmente interativo quando a gente vivenciou a revolução da internet móvel. Só para contextualizar, a gente já tinha internet móvel nessa época, internet WAP, era Wireless Application Protocol. Tá? Ou um protocolo internacional para aplicações que usavam comunicações de dados digitais sem fio. O WAP era usado realmente para telefones bem antigos, tipo aqueles Nokia de tela de cristal líquido. É, a internet WAP ela foi a primeira internet por telefone, a gente depois teve a chegada dos primeiros smartphones, né? A BlackBerry era o carro-chefe na época, a gente viu outras empresas também lançando seus smartphones, a Nokia tinha o Nokia 3, a Motorola tinha um Motorola Q11, a Palm se especializou em telefones inteligentes também. Nos Estados Unidos, o Sidekick se tornou muito popular. Mas a galera não usava internet no celular nessa época ainda, porque a gente está falando de telas pequenas, de baixa resolução, muitas com tecnologia, inclusive, datada, que era a tela resistiva ainda, né? Então era uma tela que registrava muito erro no toque. A tecnologia capacitiva veio só em 2007, com o primeiro iPhone, que passou a permitir toques em vários pontos simultâneos da tela. E isso é que começou realmente a fazer com que as pessoas ficassem mais tempo conectadas.
É muito interessante essa questão dos dados móveis e dos smartphones, porque em questão de internet, como o Rafael até mesmo falou, tinha o WAP, mas só que começou, salvo engano, em 2001, a tecnologia 3G. Hoje estamos na 5G, mas a 3G ali em 2001, que de fato chegou primeiro nos países de mais tecnologia entre 2004 e 2006, por aí. No Brasil mesmo só foi chegar em 2007. Essa foi uma grande mudança que permitiu que os dados percorressem de uma forma mais veloz entre os aparelhos. E a necessidade de ter um bom aparelho foi se fazendo cada vez mais presente. Eu lembro que na época existia o BlackBerry, que era o smartphone dos smartphones, com níveis de segurança mais avançados da época e tudo mais. Até que chegou um sujeito, que eu acho que todo mundo que viveu no planeta Terra nos últimos 20 anos não lembra dele, Steve Jobs, um aparelhinho chamado iPhone. E os grandes empresários da Microsoft, BlackBerry, fizeram piada dele na época, do celular dele, do smartphone dele, melhor dizendo.
Steve Ballmer, né?
Exatamente, falando, como é que você vai mandar um e-mail para os empresários com isso? Como você vai poder trabalhar dados da sua empresa nesse aparelho? Não tem nem teclado. E quem lembra de BlackBerry hoje em dia? E todo ser humano quer ter um iPhone hoje em dia. Quem venceu? E essa questão, acho que 2007, o 3G já estava em escala global, pelo menos nos principais países, o Brasil também já estava com o 3G implantado. Aí explodiu essa questão da tecnologia móvel, porque as pessoas conseguiram se comunicar melhor, mandaram mensagens. Eu não lembro na época se já existia algum aplicativo de mensagem, mas caso já existisse algo semelhante ao WhatsApp, funcionaria perfeitamente, porque nós ficamos muito tempo com o 3G. A troca do 3G para o 4G é algo até recente, vamos assim dizer. ali 2010, 12, por aí. Então, é uma internet móvel que ficou, uma rede de dados móvel que ficou bastante tempo conosco, e é o que eu vejo que foi o grande diferencial dessa época para as pessoas começarem a fazer de tudo, fazer um computador e um iPhone. E eu até lembro que todo mundo falava na época, o iPhone é o seu computador, você consegue fazer tudo que faz no seu computador no iPhone.
Eu Apple, patrocina nós.
O BlackBerry, ele foi muito influente, né? Eu acho até a própria Apple, quando vai fazer o iPhone e pensar aí nas funcionalidades, se inspira um pouco no BlackBerry, né, cara? Porque ele era, de fato, a referência, né? Então, você via em filmes, assim, os caras com maior, a alta cúpula da empresa com o BlackBerry, respondendo e-mails, né? E aí, o que a Apple faz? Ela pega, além de responder um e-mail, além de você ter essa funcionalidade de segurança dentro do celular, ela te traz essa questão que o Anthony falou, de trazer o computador praticamente inteiro dentro de um celular, né? E daí para frente foi só evoluindo. A própria inovação precisa acompanhar a tecnologia, então por isso que a gente tem iPhone lançando, a cada 6 meses tem um iPhone novo aí, e aí coloca um Plus, coloca uma outra geração daquele mesmo iPhone, só para poder continuar, dando o exemplo do iPhone, mas isso serve para todos, né?
Essa foi uma grande mudança de paradigma, porque no começo dos anos 2000, 1900, final dos anos 90, a gente até brinca. Ah, para que serve seu telefone celular? Ah, para ligar. Pronto. Era ligar, no máximo, SMS e o jogo da cobrinha. É a saudosa cobrinha. Essa aí é para quem lembra.
Para ser justo, em 2000, 1999, 2000, você podia assinar um serviço de SMS para você receber notícias por SMS. Era, assim, o auge do acesso à informação online que você poderia ter na época. Você pegar aí e acessar um serviço. Mas, por exemplo, eu me senti velho esses dias, né? Eu, em sala de aula, fui falar para os meus alunos que, na minha época, a gente pagava por SMS enviado. Eles acharam que eu estava mentindo.
O 3G garantiu para a gente uma segurança. Uma inovação tecnológica, que é a era das mídias. Nessa mesma época também, estava recém lançado um sujeito chamado YouTube, acho que vocês devem conhecer, e o 3G garantiu isso, a conectividade para que você conseguisse assistir, ele falava assistir televisão, só que na realidade assistir vídeos em geral, no celular, e mais, realizar chamadas de vídeo. Porque raramente um celular tinha uma câmera e raramente ela começou a aparecer celulares com a famosa câmera frontal, câmera selfie, que nós temos hoje em dia. Então, com essa taxa de dados mais avançada do 3G, eu vejo isso como uma grande ruptura de paradigma por essa questão, porque as mídias começaram a entrar mais forte nos sistemas.
Eu não consigo deixar de pensar, quando a gente fala na internet 2.0, essa internet mais social, a própria indústria de telefonia, ela se reinventou. Os telefones todos passaram a seguir o mesmo padrão do iPhone, né? Telas grandes, sensíveis ao toque, com conexão 3G de alta velocidade, tela com resolução maior, própria para navegação de internet mesmo, né? E eu não consigo parar de pensar que foi nesse momento aí que a gente meio que perdeu o limite, né? Antigamente era possível mensurar quanto tempo as pessoas ficavam conectadas em média na internet. Era o tempo que elas ficavam na frente do computador. Se você ficasse 4 horas por dia, você ficava 4 horas conectado. Hoje não, hoje acontece aquilo que a gente fala, né? Você dorme vendo notificação e acorda vendo notificação. E isso influenciou diretamente na construção de algo que nós chamamos de cybercultura. E a gente começou a notar isso quando um cara em 2007, chamado John Markoff, que era um jornalista do The New York Times, publicou um artigo, em 2007 isso, falando que as empresas de tecnologia elas ainda não tinham se dado conta do valor econômico que os nossos dados tinham. E que quando elas sacassem o valor econômico dos nossos dados, a gente testemunharia uma nova revolução na internet. E não deu outra. Pouco tempo depois, a gente viu aí a chegada da internet 3.0, que é a chamada internet semântica.
É, aproveitando um gancho ali com o que o Rafa falou, que é inegável a transformação que a gente viveu com os smartphones, com os computadores de uso pessoal. Enfim, tornar comum, né, o uso de e-mail, site, rede social, coisa que não... era um pouco sem acesso antes, e agora é lugar comum, né? A gente falar disso parece que tá chovendo no molhado. Mas, de fato, com os nossos smartphones, a gente tem computadores de mão. Então, a gente tem maior acesso à informação, maior espaço para expandir e criatividade, expressão cultural, nossa comunicação, nossa colaboração. E aí, por exemplo, ferramentas como o Twitter, etc., promovem uma geração muito rápida de conteúdo. E, na verdade, a gente não sabe ainda os efeitos que isso vai trazer para o nosso psicológico, né? A gente nunca teve uma tecnologia que a gente usou tão intensamente para coisas tão diferentes. Eu pelo menos, não uso o telefone para falar ao telefone. Meu telefone está no silencioso há anos. Só que a gente usa o telefone para tudo, né? Só que a gente tem que pensar que essa conexão constante com a internet, seja por meio de smartphone, iPad, laptop, etc., mudou totalmente o ritmo do próprio pensamento humano. Né, o fato da gente passar com o dedinho ali nas redes sociais, do tipo Instagram, Facebook, a gente acha que não está lendo, mas é um estímulo cerebral imenso. Então, antigamente, havia momentos que a gente estava sozinho, né? E havia momentos que a gente estava socializando e aprendendo com as pessoas, com o mundo ao nosso redor, enfim. Mas era importante a gente ficar sozinho com os nossos pensamentos. Hoje em dia, a gente não conseguiu mensurar ainda como que o nosso relacionamento com a tecnologia está afetando a forma como a gente se comunica. E não só afeta a forma como a gente se comunica, mas profundamente o modo como a gente interage e se conecta com as pessoas, no nível emocional mesmo. Então, psicólogos, neurocientistas, pessoas da área ainda estão começando a entender como é que a gente passar cada momento ao alcance de um computador, que no caso é o nosso smartphone, ao alcance de um computador de mão, está afetando nossas vidas. E tem um cara muito bacana que chama Sherry Turkle, ele é professor de estudos sociais do MIT, e ele falou uma coisa que é muito sensata, que a verdadeira empatia requer a capacidade de solidão. E a gente não fica mais sozinho, que a gente pode estar sem um ser humano do lado, mas ali com o nosso smartphone a gente não está sozinho. Se você não consegue ficar sozinho com seus próprios pensamentos nunca, você realmente não vai conseguir ouvir o que as outras pessoas, seres humanos, têm a dizer. E você precisa ouvir o que os outros seres humanos têm a dizer para apoiar o seu frágil senso de identidade. Sabe? Então, tem o pró, beleza, tem o pró, essa troca, comunicação, informação, crescimento, nossa, para ciência, para segurança, para as áreas de saúde e educação, excelente. Agora, a repercussão para a nossa esfera pessoal e íntima, sabe, essa questão da comunicação, vocês pararam para pensar o quanto isso afeta o nosso senso de identidade? Né? E é a mesma lógica daquele filme A Chegada, vocês assistiram, que a personagem se comunica com os extraterrestres, ela ensina uma linguagem nova. E durante o filme a gente aprende que a língua que você fala, ela afeta o modo como você pensa. Então é evidente que se você não fala, se você não se comunica com outros seres humanos, você não consegue passar ou tempo com eles, ou tempo totalmente sozinho, você está sempre com um smartphone com internet na mão, você está mudando totalmente a sua identidade como ser humano.
E essa questão da gente ter a informação e a interação com todo mundo, né, muito rápido, eu faço até um paralelo, porque o Brasil ele é considerado um dos 5 países que mais usam a internet, né? Então, 5 países mais conectados hoje, o Brasil. E em paralelo a isso, a gente tem o Brasil também considerado um dos países mais ansiosos do mundo, né? Então, a gente nunca desliga. A gente está sempre conectando, a gente está sempre buscando saber conversar com outra pessoa, ou buscando saber o que a outra pessoa está fazendo. Isso seja para a gente gostar ou para odiar a pessoa, né? A gente vê também que tem os dois lados. Você usa a internet tanto para você conectar com quem você gosta ou para cuidar de quem você odeia. Tem gente que usa para os dois jeitos.
A internet 3.0 ela veio para dar um salto para a internet como nós conhecemos hoje, né? Até então, a internet ela era igual para todo mundo. Você tinha aquela visão das redes como um grande meio de comunicação, depois como um grande meio de interação. Só que aí aquele alerta que o John Markoff fez acabou se concretizando e as empresas começaram a enxergar os nossos dados como sendo aí um novo commodity. E a gente acabou vendo aí a ascensão do que a gente chama hoje de internet 3.0, que é a internet que usa vastamente algoritmos e inteligência artificial para personalizar a experiência de uso dos seus serviços para cada usuário. A gente está falando aí de uma evolução da própria internet como plataforma, que o Tim O'Reilly já defendia no seu texto, para uma internet como serviço. Então, você vê, se eu pegar, por exemplo, a minha lista de descobertas da semana do Spotify, por exemplo, eu tenho certeza que nenhuma das minhas músicas vai ser igual a do Bino, ou a da Lu, ou do Anthony, porque o serviço ele é personalizado. Ele, por meio de Big Data, ele coleta uma série de dados estruturados e não estruturados para tentar montar um perfil meu e, a partir daí, sugerir as coisas de acordo com o meu gosto.
Sim, inclusive quem não tem rede social alguma, quando a gente não acha rastros daquela pessoa na rede, a gente já começa a pensar que tem alguma coisa errada com ela. Por que ela está se escondendo do mundo? É psicopata?
É, essa questão mudou totalmente o paradigma, porque antigamente, o que nós seguimos na internet até agora, a internet estava querendo juntar todo mundo, criar uma nova cultura, um novo grupo. Aí agora, a internet ela já trabalha o outro lado, já trabalha a questão de bolhas sociais. Porque a partir do momento que tudo é tratado por algoritmos para aparecer para você o que você quer que apareça, vender os produtos que combinam mais com você, é aquilo que acontece direto. Você está lá, digita uma cidade que você quer viajar, vai aparecer milhões de anúncios. Então, você vê que já muda. Às vezes, tudo que aparece para você, exatamente como o Rafael disse, dando o exemplo do Spotify, não aparece para outra pessoa. Isso aí, estamos falando em toda a navegação. Redes sociais, sites, busca, compra. Porque, por exemplo, quando você entra num site, exemplo da Amazon, a Amazon faz isso. O navegador está aberto na Amazon, ela verifica tudo que você está fazendo para ofertar produtos para você baseado nos seus dados. Então, agora, além da ultra velocidade, que agora tudo está ali na hora, o imediatismo chegou. Você quer algo, esse algo está aí para você agora. Isso gera também nas pessoas não um burnout, mas algo semelhante, de até excesso de informações. Toda hora está chegando muita informação para você, você não, acaba não conseguindo filtrar nada, você fica até meio perdido. Hoje em dia é comum pessoas passarem 8, 10 horas navegando na internet. Então chegamos realmente num outro nível comparado com todo o aspecto histórico que colocamos aqui.
E muito essa questão do perfil, né? E as redes, tanto rede social ou qualquer site de compras também, como, por exemplo, a Amazon, ela pega o seu perfil, até perfil de consumo, perfil de pesquisa, e te dá essas opções. E, às vezes, você tem aquela conexão, fala assim, pô, tô pensando aqui em viajar para determinado lugar, de repente, do nada, começa a aparecer aquelas promoções e sugestões de viagem para aquele determinado local. Né? Então, a internet começou a nos ver como um produto e não a gente mais vendo a internet como um produto ou como uma forma de monetizar. Agora, nós viramos o produto.
A gente pode dizer, então, que considerando toda essa evolução da internet de um simples meio de comunicação para um espaço de interação e produção de conteúdo, agora para um ambiente de algoritmos e automatização e captura de dados, Não é errado dizer que isso também trouxe mudanças bruscas para o próprio direito, né? Então, a gente sabe também que com a internet acabaram vindo aí novas situações que o direito precisava encarar, porque quer queira, quer não, a gente tornou mais complexas as relações humanas e a gente também começou a permitir aí a abertura para todo tipo de prática que poderia ser feita no ambiente digital. Especialmente quando a gente entrou na fase aí da internet 2.0, que era aquela internet mais social. A internet se tornou aí um grande quadro branco e todo mundo passou a ter um pincel na mão para poder colocar o que quiser. A gente viu um aumento aí exponencial de casos, por exemplo, de injúria, de difamação, de calúnia, de racismo. Casos de pornografia infantil sempre foram aí combatidos, né, com muita veemência. Em 1998, a gente teve operação da Polícia Federal em parceria com a FBI para tirar um site do ar, inclusive, que compartilhava material pornográfico infantil. A gente chegou a ter operação do Ministério Público com a Polícia Federal para poder quebrar sigilo. Foi um dos primeiros casos, inclusive, curiosamente, de quebra de sigilo eletrônico no Brasil, que era o pessoal que usava aquele álbum do Orkut trancadinho com cadeado. Você que fazia isso, tá? Você que trancava seu álbum do Orkut com cadeado, você não é gente não, tá? Mas muita gente pegava aquele álbumzinho trancado com cadeado que permitia que só amigos pudessem ver as suas fotos. Era o terror do stalker aquilo lá, né? E pedófilos estavam criando uma rede de pedofilia, né, uma rede de pornografia infantil dentro do próprio Orkut, no qual eles adicionavam uns aos outros por indicação e compartilhavam fotos de pornografia infantil dentro da rede social. E isso acontecia porque na época você não tinha algoritmos que pudessem fazer a verificação de conteúdo como você tem hoje, algoritmos desenvolvidos pela Microsoft, pelo próprio Google, que a partir do hash e dos metadados de um arquivo conseguem identificar se aquele arquivo é ou não um arquivo de pornografia infantil. Então, assim, houve um desafio muito grande. Até algumas situações empresariais bem, 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 bem curiosas. Entre elas, aí, a famosa Guerra dos Navegadores. A Guerra dos Navegadores, pessoal, ela foi num período ali entre 1995 e 1997. Quem dominava o mercado de navegadores, com 80% da participação, era o Netscape. Navigator, da empresa Netscape, né? O Netscape Navigator, ele era o preferido, até porque na sua versão 3.0, se me falha a memória, ele vinha com o Composer, que era um programa para edição de páginas na web, e que era algo bastante procurado na época. E a Microsoft, ela entrou de sola nessa época. Ela tinha uma participação de 90% no mercado de sistemas operacionais. O sistema operacional que ela tinha lançado era o Windows 95, uma revolução quando comparado com o último, que era o 3.11 for Workgroups. Ele era completamente diferente, ele introduziu o menu iniciar, etc. E eles, pouco tempo depois, lançaram o Windows 95 Internet Explorer Edition, que veio, né, com o navegador Internet Explorer embutido. E aí, lógico, né, o fato de estar presente 90% do mercado de sistemas operacionais começou a fazer com que as pessoas substituíssem o Netscape Navigator pelo Internet Explorer. Mesmo o Internet Explorer sendo pior em termos de recursos. O auge da guerra entre eles, né, foi no ano de 97, quando as duas empresas lançaram a versão 4.0. Os dois tinham recursos bem parecidos, né? O Internet Explorer melhorou bastante na versão 4.0. Os dois atendiam várias necessidades. Só que a Microsoft levava vantagem na questão do preço, porque ela estava entregando o navegador de graça. E isso culminou com ações antitruste contra a Microsoft na época, que quase chegou a ser quebrada em duas. Então, assim, claro que isso também acabou servindo aí de pontapé inicial para que outros competidores surgissem no mercado, né? Surgiu nessa época mesmo o projeto da Mozilla, o Safari veio pouco tempo depois, o Opera também surgiu, mas essa guerra dos navegadores foi legal, porque revelaram na época até e-mails do Bill Gates dizendo que ele tinha que destruir a concorrência. O pessoal da Netscape chegou a fazer um velório simbólico do Internet Explorer, quando eles viram que o Internet Explorer estava ocupando uma participação muito baixa no mercado. chegou a ter lance de pegarem o letreiro de uma empresa, colocar na fonte da sede da outra. Então, assim, não foi chamado de guerra dos navegadores por acaso, porque literalmente mesmo rolou uma guerra fria entre as empresas. Outra treta clássica também que eu acho que vocês devem lembrar foi o caso do Rubens Barrichello contra o Orkut. Vocês lembram desse caso? O caso do Rubens Barrichello foi bem interessante. É um caso que data de 2005, 2006 e a decisão definitiva saiu em 2009. Alguém havia feito uma conta falsa dele. E assim, era a foto dele, era o nome dele, era a biografia dele, inclusive. Não havia nada assim de errado, né? O que pegava nas comunidades. Tinham colocado umas comunidades assim, tipo, devagar se vai longe, os últimos serão os primeiros, a pressa inimiga da perfeição, apressado come cru e coisas do gênero. Ele chegou a entrar com uma ação contra o Google, que já havia comprado o Orkut na época, e o Google respondeu dizendo que não se responsabilizava pelo conteúdo publicado pelos usuários. O juiz, em primeira instância, deu ganho de causa para o Rubens Barrichello, condenou o Google, e o Google, óbvio, recorreu. Em segunda instância, o desembargador deu a base na sua decisão para a responsabilidade solidária que nós temos hoje no artigo 19 da Lei 12.965, que é o Marco Civil da Internet. O juiz entendeu o seguinte: olha, realmente o Google ele não pode ser responsável pelo que os usuários publicam. Mas se o Google não fizer nada para evitar o dano, então ele passa a ser responsável solidário. Então eu vou dar provimento parcial ao recurso e vou diminuir um pouquinho o valor da indenização. Então você vê como o direito eletrônico ele foi sendo construído na base ali dos casos reais, né? Na base da hermenêutica, literalmente.
Então o que ia acontecendo, ia tendo as decisões e aí ia incorporando dentro do direito. As coisas vão acontecendo, né? E isso acho que é uma base de inovação muito forte, porque um exemplo desse do próprio processo do Rubens Barrichello, que deu a base para um entendimento de responsabilidade solidária.
Hoje em dia, as disputas judiciais entre as big techs, os gigantes da tecnologia, estão em torno do uso de patentes, né? E só para ilustrar para o pessoal, que o objetivo principal de uma patente é o quê? Incentivar inovação tecnológica. Então, você permite que os detentores das patentes obtenham um retorno financeiro pelo seu trabalho e investimento. Então, se o cara estudou, se dedicou, registrou a patente, vai ganhar dinheiro com isso. Beleza, justo. Porém, quando uma empresa detém uma patente, ela pode licenciá-la e começar a cobrar royalties pelo uso. E aí, o que as Big Techs fazem? Elas querem obter um número imenso de patentes, as mais idiotas possíveis, para que seja uma forma de lucrar e enfraquecer os seus concorrentes. Então, hoje em dia, as disputas judiciais estão nesse campo da propriedade intelectual. Nos Estados Unidos, os requisitos para dar uma patente não são como os nossos aqui, né? Então, não são observadas regras muito rígidas. Então, lá você pode patentear coisas óbvias, muitas vezes genéricas, e isso acaba travando o fluxo de ideias e de inovação, né? Fora que você começa a prejudicar o consumidor final, porque ele é um dos mais afetados nessa situação toda, né? Porque desse modo, como as patentes são emitidas nos Estados Unidos, favorece o monopólio tecnológico. E, claro, se você está favorecendo o monopólio, você está diminuindo a concorrência. E se está diminuindo a concorrência, afeta a variedade de preços no mercado. Então, isso é péssimo para os consumidores. E além dessa discussão das patentes, os governos do mundo inteiro estão agindo, muitas vezes simultaneamente, para tentar limitar o poder das empresas de tecnologia com uma certa urgência e amplitude, porque nenhum ramo da indústria jamais teve tanto poder em suas mãos como as big techs têm hoje em dia, né? Vide aí a questão do uso de dados, que vai ser tema de um próximo episódio.
A gente nota que muita coisa mudou o paradigma com a internet, né, nos últimos anos. Como você bem disse, a relação das empresas com as patentes é um ótimo estudo de caso. A gente vê que até a nossa relação com a privacidade mudou também, né? A privacidade, que sempre foi uma garantia constitucional, hoje ela assume outros moldes, outros contornos na internet. A gente não sabe até que ponto, de fato, existe privacidade na internet ou não. A gente está vendo isso acontecer com a liberdade de expressão também, uma garantia constitucional não só do artigo 5º, inciso 4, como do próprio artigo 220. A gente está, parece que, reforçando os limites em cima dessa garantia, que a gente sabe que não existe garantia absoluta, isso é óbvio, mas a manipulação informacional em larga escala parece também prejudicar bastante.
Uhum.
Eu acho até que as próximas grandes guerras, vamos colocar assim, em relação a Big Techs, vão ser voltadas para essa área de rede social, cara. Porque essa tentativa é tão grande de ficar regulando o que as pessoas falam ou como as pessoas podem falar ou quem pode falar, vai começar a abrir espaços para outras redes sociais, para pessoas que buscam aí uma liberdade de expressão maior, entendeu? Claro, dando os limites necessários, porém eu acho que as guerras vão começar a sair um pouco desse campo de patentes, de invenções, e ir para esse lado mais de interações, entendeu?
Pois é, pessoal. Então, assim, tem coisa pra caramba que aconteceu. Você vê, a gente falou aí sobre evolução de tecnologia, falamos sobre casos judiciais reais, falamos sobre treta entre empresa, falamos sobre dificuldades que o judiciário teve de encarar em algo que parece aí compreender o período de um século, mas, na verdade, a gente está falando só dos últimos 30 anos. A internet, ela evoluiu com uma velocidade aí muito maior do que a lei, muitas vezes, consegue acompanhar. E isso exige de nós um pouco de reflexão também, já que, como a gente... A internet hoje não é mais somente o acesso a um meio de comunicação, mas, como a própria ONU já classificou, ela é um direito humano. E ela é, segundo, né, o próprio Marco Civil da Internet, essencial para o pro exercício da cidadania. Então, assim, é um serviço essencial hoje, tanto quanto água e luz. Então, conectados estamos. Mas e aí? O que a gente vai esperar da internet daqui para frente? O que a sociedade digital pode representar nas nossas vidas como um reflexo para o bem ou para o mal? Qual a reflexão que a gente pode tirar do papel que a internet e as redes hoje possuem para a construção de uma sociedade do amanhã?
As pessoas não podem mais pensar que o futuro ainda vai demorar para chegar e que as evoluções vão demorar a acontecer. A gente está imerso em evoluções diárias. Isso vai desde a interação que a gente tem com a outra pessoa até mesmo a forma que você faz uma compra, né? Vai ter uma evolução muito grande e o direito, principalmente, vai precisar acompanhar isso de uma forma muito próxima. Senão, a gente vai ficar para trás e a própria legislação não vai conseguir acompanhar a evolução que a gente vem presenciando.
Exatamente, Luiz. Eu até coloco uma questão que é a seguinte. Dentro do nosso jurídico aqui, o direito, até hoje, estamos brigando para o legislador conseguir se atualizar para o que temos hoje, mas sempre ainda está saindo coisa atrasada, coisa desatualizada, porque a inovação está aí a todo momento, toda hora saindo coisa nova. Então, nós temos que ter esse equilíbrio para que o direito consiga se atualizar a relações atuais para as coisas que estão acontecendo hoje, de fato, e até mesmo nós, como usuários, nós como os frequentadores, porque isso aqui é um novo espaço cultural nosso. Nós não usamos mais... Usamos também, mas nós saímos das ruas e agora nós estamos nos relacionando, comprando, fazendo de tudo num âmbito virtual, na internet. Então, nossa forma de agir também é diferente. Até uma questão muito interessante, quando a gente está conversando com alguém no WhatsApp, muitas vezes dá briga, porque a pessoa acha que a pessoa está brava, mas só que é simplesmente a pessoa que tem um jeito diferente de digitar. Pensar nisso é muito interessante, porque alguns anos atrás era irrelevante, mas só que hoje é uma questão muito importante na nossa comunicação, porque não existe mais aquele sentimento do... Existe, né? Mas nesse âmbito não tem aquele negócio
de olhar no olho da pessoa, você tem que entender pelo que ela está digitando ali. As pessoas tentam passar isso, às vezes, por emoji, por uma risadinha.
Repensar o processo de comunicação e linguagem, né?
Exatamente. E são essas questões que nós vamos trazer aqui no nosso podcast, porque é muito assunto. Nós falamos bastante coisa, trouxemos uma linha histórica, mas falamos coisas interessantes, por exemplo, Big Data. A gente vai trazer, vai falar para vocês isso. Aguarda que esse assunto é fenomenal, é polêmico, é quente. E esse é o nosso podcast.
Então, pessoal, para mim, a reflexão desse episódio, considerando tudo que a gente falou sobre a sociedade digital, o que fica é o seguinte, que a gente tem que ter ciência de que o nosso relacionamento com a tecnologia afeta a forma como a gente se comunica e, por via de consequência, também afeta as maneiras mais profundas de interagir e de nos conectar com as pessoas. Então, que a gente tenha sabedoria e discernimento para nos relacionarmos com seres humanos após tanto tempo interagindo com dados. Que a gente tenha a ciência também de que esse ritmo, o nosso ritmo do pensamento humano, tem sido alterado a partir do uso massivo da internet, dos smartphones. E, por último, que a gente jamais se esqueça dessa crucial ferramenta de comunicação e colaboração que a internet é, mas que a gente também esteja atento, sabe? Atentos aos riscos, sejam os riscos da vigilância, sejam os riscos da utilização do processamento de dados e de informação como dispositivo político, que efetivamente é e nunca vai deixar de ser, sejam os riscos de nos esvaziarmos enquanto seres sociais para nos tornarmos apenas números no mar de comércio virtual de dados. Então, acho que são essas reflexões que eu queria deixar para vocês.
A internet começou com Tim Berners-Lee, né? A internet como a gente conhece. E a gente chegou num estado das coisas hoje, tal, que o próprio Tim Berners-Lee nos traz a resposta. Em 2020, ano passado, o pai da internet, né? Ele criou o chamado Contract for the Web, o contrato para a internet. Três regras para os governos, três princípios para os governos, três princípios para as empresas, três princípios para os usuários. São 9 princípios no total. Para os governos, ele coloca o seguinte. Princípio número 1. Assegure que todo mundo tenha acesso à internet. Princípio número 2. Mantenha a internet disponível todo o tempo. E princípio número 3. Respeite e proteja os direitos básicos e fundamentais das pessoas com relação à privacidade e dados. Esses são os princípios aplicados aos governos. As empresas. Torne a internet acessível para todos. Respeitem e protejam a privacidade e os dados pessoais das pessoas no uso comercial. E desenvolva tecnologias que permitam que o melhor da humanidade floresça e que combatam o que há de pior. Para os usuários, princípio 7. Sejam criadores e colaboradores de conteúdo. Princípio 8. Construam comunidades fortes que respeitem os direitos civis e a dignidade humana. E o último princípio, lutem pela internet. O Tim Berners-Lee é famoso por ser um ativista de internet. Ele defende a internet livre acima de tudo. Ele bate de frente com as big techs hoje. E ele traçou esses 9 princípios que, curiosamente, já são apoiados por muitas empresas. Eu estou falando de empresas como a World Wide Web Foundation, o Google, o Facebook, o DuckDuckGo, a Microsoft, o Twitter, a Avaaz, a Amazon, a NordVPN, o Reddit. Muitas, muitas empresas e governos já apoiam esse contrato para a web. São mais de uma centena de instituições que estão apoiando esses princípios. Então, eu acho que a gente já chegou naquele chamado point of no return, sabe? Aquele ponto de que não há mais volta. Uhum. Ou a gente começa realmente a encarar a internet como um serviço essencial, parte de uma nova cultura, de uma sociedade digital na qual nós estamos inseridos, ou de fato vai acontecer aquilo que o Anthony falou, a gente vai ser só mais um commodity que vai ser negociado, que vai ser explorado e que vai ser reduzido aí a um valor, num processo que o próprio Pierre Lévy, na sua obra, fala de despersonalização do usuário. A perda das características individuais em nome de um coletivo despersonalizado.
Acho que é isso, acho que a gente trouxe aqui toda essa evolução, mostramos desde quando tudo isso aqui era mato, né? Até essas conexões que a gente tem hoje, e a gente pode imaginar todas as nossas conexões como lindos prédios e lindas arquiteturas que a gente tem, que estão sendo construídas através da internet. E isso aqui é só o começo, a gente tem muito conteúdo ainda para trazer.
É isso aí, pessoal. Obrigada por acompanharem nosso podcast. Foi feito com muito carinho para vocês. Como vocês viram, esse é o nosso episódio piloto, bastante informal, mas trazendo informação de qualidade. Sigam-nos nas nossas redes sociais. O Rafa vai deixar na descrição do vídeo. E por lá a gente aceita contato, pix, descrição, sugestão de pauta e tudo mais. Um abraço.
É isso aí, pessoal. Tudo era mato. Desbravamos, começamos a construir nossa vilinha. Hoje já temos uma grande cidade da internet. E é isso, cabe a nós cuidar dela para cada vez evoluir mais. E estamos aqui para trazer conteúdo para vocês, ensinar, bater papo, conversar, porque esse mundo é a nossa atualidade, o nosso mundo que vivemos agora. Então é muito interessante, tem muito assunto, tem muita polêmica, muito aspecto jurídico, o aspecto do dia a dia, e estamos aqui para conversar com vocês sobre isso. A Lu já falou, sigam nossas redes, deixem comentários, quiser falar de algum assunto específico, comenta com a gente, estamos abertos. Quiser fazer Pix, tem diversos Pix, é só mandar. E é isso aí, pessoal. Abração e até a próxima.
Valeu, pessoal. Beijão.
Beijo. Valeu, tchau, pessoal.
Ele fica grudado no fone.
Você tá comendo? Com a boca cheia, tá.
Eu tô comendo coxinha.
Cacete, velho.
Cara, tá na hora do
lanche. Olha a minha força de vontade aqui. Eu falei que eu fui na portaria buscar meu almoço. Eu não estou comendo. Estou aqui firme e forte com vocês.
Cara, eu ia falar. Quem que coloca pimenta na coxinha? Puta merda, pra que fazer isso?
Mas coxinha tem que comer com pimenta, mulher.
Cara, o cara colocou pimenta dentro da coxinha.
E tá errado.
Nossa senhora. Erradíssimo. Errado. Tem que colocar catupiry, sei lá.
Catupiry é boa.
Meu Deus. Vou demorar meia hora pra me recuperar. Eu vou fazer agora com a mão no microfone, tá?
Tá. Nossa senhora.
Que foi? Apareceu?
Nossa, maior do que antes.
Apareceu muito.
Não, é porque eu dei uma tossidinha junto. Vai, peraí.